Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário pode votar ainda hoje a criação do Fundo de Financiamento de Campanhas.
E aprova a criação do PIB Verde, que vai considerar o patrimônio ecológico do país.
Projeto que muda a rotulagem de produtos transgênicos avança no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores discutem neste momento a proposta que cria um fundo especial de financiamento de campanha.
Quem traz as informações do plenário ao vivo é a repórter Paula Groba. Boa noite, Paula.
Boa noite, Lia. Boa noite, ouvintes. Com a proibição do financiamento de campanhas por empresas, o Congresso tenta correr contra o tempo para encontrar alternativas de financiamento público sem gerar novos custos. Esse é o ponto-chave defendido pelos parlamentares: não criar novas despesas. Uma das saídas apresentadas pelo senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, por exemplo, é acabar com as campanhas eleitorais e propagandas partidárias no rádio e na televisão, direcionando os gastos com essas veiculações para um fundo de campanha. A proposta veda campanha em rádio e TV, tanto em anos eleitorais quanto nos demais anos, exceto nas emissoras públicas. Mas a proposta ainda não tem um consenso dos senadores. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, apresentou uma proposta alternativa, sugerindo o fim apenas de propagandas partidárias, mantendo as veiculações em ano eleitoral. Ele ainda sugere o uso de recursos de emendas orçamentárias de bancadas para complementar o fundo. Senadores agora se revezam na tribuna do plenário para debater as propostas. Lembrando que, para valer nas eleições de 2018, o Congresso tem de aprovar mudanças até dia 6 de outubro. Paula Groba, ao vivo para o Jornal do Senado.
E o Senado aprovou hoje o projeto que cria o PIB Verde, a ser divulgado anualmente pelo IBGE. A apuração do índice deverá considerar o patrimônio ecológico nacional. A matéria segue para a sanção.
As indicações do juiz Márcio Schiffler Fontes para o Conselho Nacional de Justiça e do economista José Cesário Sec para o cargo de diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis também foram aprovadas hoje pelo plenário.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, manifestou preocupação com o nível dos reservatórios de água em seu estado, em decorrência dos últimos 6 anos de estiagem.
Segundo ela, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do estado, deve entrar no chamado volume morto a partir de dezembro.
De acordo com a senadora, o governador cobrou da União a liberação de R$ 118 milhões de reais para construir uma adutora entre os municípios de Afonso Bezerra e Pendências, além de melhorar a adutora de Mossoró e também manter operações de carro-pipa.
Fátima Bezerra relatou a audiência com a participação de prefeitos, vereadores e deputados estaduais do Rio Grande do Norte para tratar do assunto. Segundo ela, a bancada federal potiguar também tem sido atuante.
Alertei o ministro da Integração Nacional, o doutor Helder Barbalho, a situação crítica pela qual passa o nosso estado, senador José Maranhão, assim como a Paraíba, como o Ceará, como o Pernambuco. Por quê? Porque não são 2 anos, nem 3 anos, 6 anos consecutivos de seca, nossos reservatórios simplesmente pedindo socorro.
E o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, afirmou que faltam coragem e pulso firme contra o crime. E as estatísticas confirmam a impressão dos brasileiros de que a situação não tem melhorado.
Segundo os números do Atlas da Violência citados pelo senador, os índices de crime no Maranhão aumentaram mais de 130% na última década. O estado também registrou a segunda maior taxa de elevação de homicídios no período.
Vejo a violência, é tanta que já foi necessário o envio da Força Nacional para controlar a situação em São Luís. Nós, maranhenses, não podemos nos curvar a esse aumento de violência que cresce contra todos.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que amplia o acesso das mulheres aos exames e ao tratamento do câncer de mama e de útero.
O objetivo é facilitar o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura destas pacientes. Acompanhe os detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
A proposta já aprovada pela Câmara determina que o Sistema Único de Saúde crie estratégias para facilitar o diagnóstico e permitir o tratamento dos cânceres de colo de útero e de mama. Para isso, as equipes de saúde e de programas sociais deverão ter um papel ativo para identificar pacientes com dificuldade em marcar exames preventivos, como o Papa Nicolau e a mamografia, devido a barreiras sociais, culturais e geográficas. A relatora da matéria, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, alertou que a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para salvar vidas e defendeu o esforço para atender as mulheres que moram em áreas isoladas e carentes.
É preciso uma postura mais proativa do serviço de saúde para aumentar a adesão das mulheres às estratégias de controle do câncer ginecológico, tendo em vista que os problemas de acesso às ações de saúde relativas à neoplasia uterina aplicam-se igualmente ao controle do carcinoma mamário. E eles podem ajudar muito nessa busca ativa das mulheres encaminhando para o exame, né?
A proposta deve ser analisada agora pelo plenário do Senado.
E o projeto que muda a rotulagem dos alimentos que contém transgênicos foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
A proposta que segue agora para mais duas comissões prevê também a retirada do triângulo amarelo com a letra T nas embalagens, símbolo internacional dos transgênicos. Repórter Ana Beatriz Santos.
Pela proposta, os fabricantes de alimentos que contenham menos de 1% de transgênicos no total da sua composição não vão precisar identificar o componente na embalagem do produto. Caso a percentagem seja superior a 1%, os fabricantes deverão colocar a informação no rótulo. O texto também derruba a necessidade atual do símbolo internacional, o triângulo amarelo com a letra T em destaque na embalagem. O relator da proposta, senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, acredita que a identificação do produto da maneira que é feita hoje atrapalha as vendas dos alimentos brasileiros no mercado externo.
Nosso parecer é que essa especificação esteja contida no rótulo de forma normal, mas sem essa necessidade da caracterização de um T bem grande como símbolo de uma caveira para desmerecer o produto brasileiro.
O projeto de autoria do deputado Luiz Carlos Renzi é considerado polêmico. Em agosto foi colocado em pauta e teve voto em separado da senadora Regina Souza, do PT do Piauí, contra a proposta. Ela citou que existem estudos que afirmam que os produtos transgênicos podem trazer prejuízos à saúde do consumidor e, por isso, o aviso precisa ser mantido. Já na Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto foi rejeitado. Agora, ele segue para as comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Sociais.
Os senadores do Rio Grande do Sul lembraram que hoje, 20 de setembro, é o Dia do Gaúcho. A data marca o aniversário do início da Revolução Farroupilha, que começou em 1835 e durou 10 anos.
O senador Lazier Martins, do PSD, lembrou que, apesar de não terem vencido a Revolução, o período serviu para marcar a personalidade do gaúcho, de inconformismo, coragem e combate às injustiças. Isso se reflete até hoje na opinião do senador, quando é executado o hino sul-rio-grandense.
Precisavam os senhores ver nos grandes acontecimentos populares, como espetáculos artísticos, nos jogos de futebol, estádios lotados, quando se toca o hino rio-grandense, milhares cantam e vibram, porque é um símbolo, é uma marca do Rio Grande do Sul.
E a senadora Ana Amélia, do PP, também assinalou a comemoração do Dia do Gaúcho, lembrando que a Revolução Farroupilha foi um questionamento do Rio Grande do Sul ao centralismo do Império.
A Revolução Farroupilha pode ser sintetizada no que diz a sua bandeira, inscrito liberdade, igualdade e humanidade, princípios que devem prevalecer nas nossas relações.
Já para o senador Paulo Paim, do PT, o 20 de setembro é tão importante que se tornou feriado estadual. O senador lembrou as raízes da formação do Estado e informou que a população gaúcha está nas ruas e parques lembrando as marcas da Revolução.
Várias etnias, povos e gente dos quatro cantos do mundo se juntaram aos indígenas para formarem aquela sociedade. Negros, espanhóis, portugueses, italianos, alemães, árabes, palestinos, judeus, poloneses, japoneses e muitos.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.